ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Paula Vittar.
Abre alas para o Feijoada Completa, abre alas para nossa alegria, abre alas para o fim de semana, abre alas para tudo que é de bacana, para tudo que é de bom, para tudo que é de bonito, para tudo que é de belo, para tudo que é de poesia, para tudo que é de amizade, para tudo que é de paz, para tudo que é de beleza. Abre alas para tudo que vale a pena viver. Aliás, a vida vale a pena viver. E por isso a gente está aqui. Por isso a gente está aqui junto com você para mais um programa Feijoada Completa, mais uma sexta-feira. É, numa semana em que nós comemoramos o dia da MPB, o dia da música popular brasileira, que foi no dia 17 de outubro. Então, hoje uma seleção de alguns clássicos da nossa música popular brasileira para a gente poder recordar, para a gente poder viver, né? E essa canção do Ivan Lins na voz do Quarteto em Si, belíssima interpretação do Quarteto em Si para essa canção do Ivan Lins. E Abre Alas, que lembra, né? É uma expressão que lembra a Chiquinha Gonzaga. Lembrando que a MPB, né, o dia da MPB, ele existe exatamente porque 17 de outubro é o aniversário de nascimento de Chiquinha Gonzaga, a grande Chiquinha Gonzaga, criadora das maiores marchinhas, modinhas, chorinhos, enfim, muita coisa que tem a ver aí com o trabalho da fantástica Chiquinha Gonzaga e, portanto, essa música do Ivan Lins inspirada no Abre Alas. Paula Vittar, boa tarde para você.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o nosso Feijoada. E você sabe, Edson, que eu volto e meia falo que você é meu guru musical, né? Porque entende demais e eu entendo de menos de música. Tenho várias falhas aí no meu conhecimento musical e uma das culpadas dessas falhas é justamente a MPB, porque eu gosto tanto que eu acabo ficando só nela, porque é muito maravilhosa a nossa música popular brasileira, né, não?
Pois é muito fantástica, né? E quem não teve a oportunidade de ouvir, a gente tava comentando aqui em off, veja a matéria do José Carlos Oliveira, nosso querido Zeca. O José Carlos Oliveira fez uma matéria lindíssima sobre a história da MPB, que foi ao ar, inclusive, na Voz do Brasil, na quarta-feira, dia 17, e está disponível no site da Rádio Câmara. Então, se você quer entender um pouquinho mais de MPB, inclusive, sobre o que é música popular brasileira, porque música popular brasileira, a gente está se referindo à música que as pessoas ouvem, quer dizer, então vai desde as músicas mais, né, como essa que a gente está ouvindo, mas que não tem tanto apelo de rádio, outras que tem muito mais. Mas a música popular brasileira é a música que o povo escuta, né? Então a gente via, por exemplo, Ivan Lins, grandes cantores que já fizeram muito sucesso na mídia, que hoje talvez não façam tanto, mas que a gente tem, por exemplo, a música vai se renovando, ela vai a riqueza da música é muito grande, né? Então, a gente tem que estar sempre atento ao que as pessoas escutam também, né? Não é só aquilo que a gente gosta, que a gente acha que é bacana, que é bonito, mas tem todo esse apelo. Então, é muito importante tudo isso. Enfim, parabéns para a MPB, parabéns para a música popular brasileira, né? Que é essa coisa linda aí. Vamos um pouquinho mais de Quarteto em Si para a gente ouvir. As meninas timbram lindo demais, né? Que coisa linda. Bom, muito bem. Nesse programa Feijoada Completa de hoje, a gente vai falar de fake news, porque tem 18 propostas tramitando na Câmara dos Deputados que tratam desse tema de disseminação de notícias falsas, né? E é uma questão que está sendo muito importante aí, inclusive com a participação. Hoje de manhã a gente entrevistou o presidente da SaferNet, uma ONG, né, que está trabalhando, inclusive, junto com o TSE, com o Tribunal Superior Eleitoral, para poder propor ações, né, de combate às notícias falsas. A gente vai também falar um pouco sobre os parlamentares novos que estão chegando aí, né, o perfil aí de alguns deputados. Tem diversos representantes de diversas correntes políticas, né, e nós vamos entrevistar e vamos conhecer quem é a primeira pessoa com deficiência visual a chegar ao posto de deputado federal, né? Deputado eleito Felipe Rigoni vai conversar com a gente hoje. Temos também o Passaporte Gastrô no nosso Brasil de Ponta a Ponta, falar sobre essa iniciativa muito interessante da revista Encontro, né? Que traz aí uma possibilidade de você degustar pratos de restaurantes, vários restaurantes da cidade. A iniciativa que começou em Belo Horizonte está aqui em Brasília agora. Você pode pegar um prato e um segundo prato com preço igual ou inferior àquele primeiro, sai de graça. Muito bacana, e é uma ideia boa aí da revista Encontro para poder favorecer os restaurantes da cidade. E no nosso caldo cultural, a gente vai falar sobre a exposição sobre os Beatles, Fab Four Experience. É uma exposição que está aí trazendo lá no Parque Shopping tudo sobre os quatro de Liverpool. E a gente ainda vai falar no Arte em Cena, nosso quadro de artes e espetáculos, sobre o Encerramento do Amor, uma peça teatral que está em cartaz aqui no Teatro Garagem em Brasília. Beleza? Então esse é o nosso... são os nossos destaques de hoje. E pra gente começar o programa, claro, vamos de música. A gente vai abrir a música com essa belíssima canção do mestre Cazuza. Foi feita pro filme Um Trem para as Estrelas, do Cacá Diegues, e o próprio Cazuza aí cantando uma belíssima interpretação dessa canção.
São 7 horas da manhã. Vejo Cristo da janela. O sol já apagou sua luz e o povo lá embaixo espera. Nas filas dos pontos de ônibus, procurando aonde ir. São todos seus cicerones, correm pra não desistir dos seus salários de fome. É a esperança que eles têm neste filme como extras. Todos querem se dar bem num trem pras estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Num trem pras estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Ha, ha, ha. Estranho o teu Cristo Rio, que olha tão longe além, com os braços sempre abertos, mas sem proteger ninguém. Eu vou forrar as paredes do meu quarto de miséria com manchetes de jornal, pra ver que não é nada sério. Eu vou dar o meu desprezo pra você que me ensinou que a tristeza é uma maneira da gente se salvar depois. Num trem pras estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Num trem pras estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Ha, ha, ha. Ha. Num trem pras estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Num trem pras estrelas, outras correntezas.
Mestre Cazuza, com Um Trem pras Estrelas, daí uma canção muito linda que o Cazuza fez pro filme, né, do Cacá Diegues, Um Trem pras Estrelas. Essa canção abrindo aí o nosso Feijoada Completa desta sexta-feira. violão é esse, hein, Paulo Bittar? Coisa linda, hein? O violão do Expresso 2222 do Gilberto Gil. Olha que coisa linda.
Lindíssima, né? A música inteira.
Essa,
né,
música é maravilhosa. E não dá pra você falar, né, na música popular brasileira sem destacar esse mestre. O que eu acho fantástico no Gil é que ele é o sujeito que faz tudo, né? É, o Gil fazia funk bem feito, fazia soul bem feito, fazia forró bem feito, a MPB, bossa nova, samba, o que você quiser o Gil faz, né? Então, e a versatilidade da voz dele é uma coisa incrível, né? E essa música é das mais antigas, aí, no final, início dos anos 70, né, no Gil. É realmente uma belíssima canção, Expresso 2222.
Segundo quem já andou no Expresso, lá pelo ano 2000 fica tal. Estação final do percurso, vida na terra mãe concebida, de vento, de fogo, de água e sal. Oi, de água e sal, de água e sal. Ô, menina, de água e sal. Começou a circular o Expresso.
É isso, você tá ouvindo aí a nossa... Nossa homenagem, né, ao dia da MPB que aconteceu essa semana, no dia 17 de outubro, ouvindo aí alguns clássicos como esse de Gilberto Gil. Bom, olha só, gente, cerca de 18 projetos tratando da questão das notícias falsas estão aí em tramitação atualmente na Câmara dos Deputados, né? Enfim, tratando aí de informação, declaração, expansão de notícias falsas e tudo mais. As chamadas fake news, notícias falsas, né, a versão em inglês para notícias falsas, são uma forma da chamada imprensa marrom, né, que consiste aí na distribuição deliberada de conteúdos que não são nada verdadeiros, boatos, enfim, né, e por meio de jornal, impresso, televisão, rádio, ou ainda, né, mais fortemente pelas redes sociais, como aconteceu agora. Na verdade, fake news não é uma coisa muito nova, mas a disseminação pela internet do jeito que ela é hoje, quer dizer, a internet como um potencializador, como um acelerador desse tipo de conteúdo, é que está trazendo aí as grandes dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, inclusive nesse processo eleitoral que nós estamos vivendo atualmente. Bom, um dos autores de projetos que tratam dessa questão da expansão, né, da divulgação de fake news é o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, com quem a gente vai conversar agora. Deputado, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, como vai?
Boa tarde Edson, boa tarde a Paula, prazer falar com vocês.
Oi deputado, boa tarde ao senhor.
Pois é, deputado, o projeto do senhor está, né, aí colocando como, inclusive, acrescentando, né, ao Código Penal para tipificar esse crime de divulgação de informação falsa, fake news. Como é que é essa proposta? Qual a punição e quais são as bases, né? O que é considerado fake news para efeito do conceito de fake news que trata o projeto que o senhor apresentou?
Olha, na verdade, Edson, isso tudo, eu diria assim, é um pouco mais da mesma coisa. Se nós formos olhar, isso sempre existiu. Muda é a modalidade, muda o jeito, como diz o castelhano, ete alla lei, ete alla trampa. Quer dizer, sempre teve uma lei que puniu a injúria, a calúnia, a difamação, como nós conhecemos convencionalmente. E aí, na medida que tem uma lei que pune, a calúnia, a injúria, a difamação, vem uma outra forma, né? Como diz o castelhano, vem a trampa, né? E a trampa da lei é exatamente as fake news. É uma maneira diferente de caluniar, difamar, enfim, injuriar. Uhum. E aí, como inventando coisas. E o que é pior, com a arma do covarde, que é o anonimato. Que é, uhum, a arma do covarde, ele não tem coragem de mostrar a cara, de dizer quem ele é, de enfrentar. Porque a injúria, a calúnia e a difamação, ela é feita por alguém, vamos dizer assim, que comete um crime, mas que mostra a cara, né? A gente sabe quem é o injurioso, quem é o caluniador, quem é o difamador. Agora, nas fake news, o que acontece? A pessoa se esconde atrás de notícias falsas e, às vezes, ele próprio coloca um perfil falso para se esconder. Então, tudo isso nós temos regrando, regulando, regulamentando para tornar isso crime tipificado no Código Penal, naturalmente se valendo depois do Código de Processo Penal, para que a gente possa, uma vez definido isso em lei, naturalmente abrir o inquérito, fazer a investigação, apontar os culpados, mostrar a falsidade das notícias. E hoje, como as pessoas, vamos dizer assim, a internet é algo recente, embora possa não parecer, ela é nova para nós, então as pessoas estão usando muito isso com muita intensidade. Uhum. E a velocidade da difamação, como anda as fake news, deixa todo mundo assim impressionado. E, inclusive, pessoas de boa fé que acabam ampliando, disseminando, curtindo, repassando, e às vezes sem checar, sem saber, sem conhecer. Então é preciso que tenha uma lei que puna, até para que os desavisados saibam que eles também possam ser punidos, porque eles se tornam, nesse contexto todo, inocentes úteis, que ajudam a propagar as notícias falsas. E é por isso que a notícia falsa anda bastante. Uhum. Porque os que fazem as notícias falsas sabem que eles vão passar para mãos, mãos ingênuas, às vezes, que, sem saber, levam adiante, e alguns com maldade fazem também. Mas, indiferentemente se é por ingenuidade ou por maldade, todos acabam causando prejuízo à imagem das pessoas e, como tal, tem que ser punidos todos.
Agora, deputado, o projeto do senhor fala da questão da punição, mas o senhor mesmo colocou essa dificuldade, que é justamente o anonimato, e a gente tem isso aí colocado numa potência máxima, digamos assim, com o uso do WhatsApp, porque se a gente teve problemas 2 anos atrás, por exemplo, com fake news no Facebook, se a gente pega a questão do WhatsApp, fica mais difícil ainda se chegar à autoria dessas notícias para poder punir depois essas pessoas. Como que a gente pode lutar contra a disseminação de notícias falsas em aplicativos que são muito difíceis de serem fiscalizados?
Veja bem, ele é difícil sim, mas não é impossível. O que é preciso a gente ter é persistência. Eu posso dar um exemplo prático. Na medida que tu começares a punir aquele que repassa a notícia falsa, nós começamos a inibir, porque quem faz a notícia falsa, ele por si só, ele não consegue chegar a muita gente, até porque ele usa exatamente do anonimato. Ele só consegue atingir o grande público, uhum, porque ele conta com pessoas que, desavisadamente ou maldosamente, elas acabam disseminando essas notícias falsas, elas não checam a notícia. Então, se é difícil, e é difícil, pegar aquele que cria a fake news com base em perfis falso, e eu, uhum, eu confesso que tenho compreensão que é difícil, não é difícil tu pegar aquele que repassa. E na medida que tu pegar o repassador, nós vamos inibir, que a pessoa sabe, olha, não fui eu que fiz, mas se eu repassar é como se eu tivesse feito, eu dou impulso a essa notícia. É a velha história aquela daquele que... do aquele que furta, o furto, o roubo, e o que faz a receptação. Uhum. Que, na verdade, no começo eram punidos só as pessoas que roubavam ou furtavam, que são duas figuras diferentes com propósito, com o mesmo propósito. Na medida que as pessoas viram que só punindo quem roubava ou quem furtava não tinha efeito, passaram a fazer o quê? A punir os que receptavam, que compravam o produto do roubo, que às vezes comprava por ingenuidade e às vezes comprava por maldade, às vezes até encomendava o roubo, a gente sabe bem disso. Então, no caso da internet, é muito parecido. Tem pessoas que ingenuamente repassam e tem pessoas que maldosamente repassam, mas os dois, por um viés comum, acabam prejudicando a imagem daquele que sofre a fake news, a notícia falsa. Então, nós temos que punir quem faz a notícia falsa. Mas se tu não conseguir a punir quem faz a notícia falsa, tem que punir quem reencaminha essa notícia e que é usado, que ele amplia, que ele dá repercussão. Na medida que isso começar a acontecer, as pessoas vão pensar duas vezes antes de pegar uma notícia, repassar para frente sem checar a origem dessa notícia. Especialmente quando deprecia alguém, quando cria constrangimento, tem maldade, tem um crime, tem injúria, tem difama a imagem de alguma pessoa. Porque a gente sabe, tu pode não saber se a notícia é certa ou se a notícia é verdadeira, mas tu sabe que aquela notícia faz um mal para alguém. Isso ninguém duvida dessa compreensão. Todos têm compreensão. Uma notícia falando mal do Bolsonaro, uma notícia falando mal do Haddad, uma notícia falando mal do Pompeu, as pessoas sabem que está falando mal. Então, ela tem o dever de checar se essa maldade tem um fundo de verdade. E se ela não checou e passar para frente, ela tem que pagar pelo ato que cometeu. E na medida que isso for punido, nós vamos inibir as fake news. Porque daí o falsário, ele vai fazer a fake news, mas vai ficar em si mesmo, porque não terá repercussão. Ele não terá esse exército de apoiadores fazendo a repercussão dessa notícia a qualquer preço, a qualquer custo, sem nenhuma preocupação, como é feito hoje.
Deputado Pompeu de Matos, o projeto do senhor está agora, já vai ser encaminhado às comissões? Como é que é o processo de tramitação dele aí?
O processo, na verdade, já está mais adiantado, já foi distribuído para as comissões técnicas, né?
Uhum.
E o que está atrapalhando um pouco é o fato de que a Câmara agora, nesse período, ela tem um período onde as tramitações são mais lentas em função do processo eleitoral, perfeitamente compreensível, mas passado o processo eleitoral, o grande debate serão as fake news. E é a oportunidade, então, de nós, através desse projeto, aprofundar a legislação e criar uma lei dura que venha punir as fake news, mas não só no, como disse, naquele que furta, mas naquele que faz a receptação também. Não só naquele que cria a fake news, mas aquele que amplia, que repercute, que encaminha, que dissemina, que divulga a fake news. Isso é que vai fazer a diferença. Se nós avançarmos nesse aspecto, punindo o repassador com as mesmas penas, com o mesmo processo daquele que cria a fake news, eu tenho certeza que nós vamos inibir nunca. Nós nunca vamos impedir de que possa criar uma fake news, mas nós vamos poder impedir que ela seja propagada, difundida, divulgada, essa fake news. Essa é a verdade.
Deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, conversando com a gente. Deputado, muito obrigado aí pela participação no nosso programa, por trazer aí as informações sobre essa proposta, e vamos acompanhar certamente a tramitação, todo esse processo, que realmente certamente vai gerar um debate bastante, bastante amplo e bastante importante aqui na Câmara. Um grande abraço, um ótimo fim de semana.
Valeu, Edson. Muito obrigado a ti, a Paula, a todos vocês. Vamos fazer esse debate, que ele é importante para o país, para o cidadão e para a cidadania, principalmente para moralizar a eleição e também as nossas relações sociais, que são fundamentais. Um abraço, muito obrigado.
Com certeza, um abraço, deputado.
Um abraço. É a participação do deputado Pompeu de Matos, do PDT gaúcho. Alceu Valença, com a sua canção Anunciação, essa belíssima canção que é um clássico da nossa música brasileira. Um detalhe muito interessante dessa música, né? A marcação, essa é uma marcação tipicamente do afoxé. Então, quem conhece, né, o afoxé, que é uma coisa muito, muito típica da Bahia, embora o Alceu não seja baiano, mas essa marcação do afoxé é muito, muito, muito bacana. O Jexá também, né? Afoxé e Jexá são duas vertentes rítmicas aí, que são muito usuais, né, vêm dos africanos e são muito fortes na Bahia, né? Tanto o afoxé quanto o Jexá. E aí a gente tem essa marcação do afoxé nessa canção chamada Anunciação, do nosso querido Alceu Valença.
No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento.
É uma afoxé meio estilizada, é verdade, né? Não tem tanta percussão, por exemplo, quanto o afoxé original. Mas, enfim, a marcação é essa, e fica realmente muito lindo. Olha pra você ver, esse refrão é bem afoxé.
Dos teus sinais, tu vens, tu vens. Eu já.
E esse agogô aí, lembrando o maracatu pernambucano também, né? É uma mistura rítmica bacana aí. Bom, nós estamos falando de fake news e nossa entrevistada agora é a Bia Barbosa. A Bia Barbosa, que é a coordenadora do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social. Bia Barbosa, boa tarde, prazer em falar com você, como vai?
Boa tarde, Edson. Boa tarde a você, os ouvintes da Rádio Câmara. Obrigada pelo convite.
Oi, Bia, boa tarde.
Oi, Paula.
Boa tarde. Bom, Bia, a gente falou com o deputado Pompeu de Matos agora. Uma das questões que ele apresenta aí é a questão da disseminação, ou seja, do repasse das notícias falsas, que seria talvez, além da geração, da produção delas, o outro grande problema que a gente enfrenta. Afinal de contas, se não tiver quem repassa, ela não chegaria a tantas pessoas. Você concorda com a ideia de punir quem fabrica a fake news e quem repassa a fake news?
Olha, Edson, essa é uma questão bastante polêmica, né? E a Câmara já está discutindo esse tema já há mais tempo, não só agora com projetos como o do deputado Pompeu, mas já tem uma série de projetos que vocês já comentaram aí no programa também, que estão tramitando já desde o início do ano, alguns desde o ano passado. Na avaliação do Intervozes, que é uma organização que defende a liberdade de expressão e também da Coalizão de Direitos na Rede, que é uma articulação de várias entidades que atuam no campo dos direitos digitais, a gente tem uma preocupação muito grande com iniciativas que venham criminalizar o cidadão comum, né, que venham punir o cidadão comum. A gente sabe que a gente está diante de um problema complexo, o mundo todo está olhando para essa questão da distribuição das chamadas notícias falsas e da desinformação em geral, né? Porque às vezes você pode até gerar desinformação, não necessariamente com informação falsa, às vezes basta você tirar de contexto, às vezes basta você reproduzir uma coisa que circulou 10 anos atrás como se ela fosse atual. Uhum. Né? Tudo isso gera desinformação, muito mais do que o fato, muito mais não, mas além do fato inverídico em si, né? Do fato específico. Então, tem várias formas de você gerar desinformação e gerar desinformação num processo eleitoral, o que resulta na decisão do voto do eleitor de uma maneira não democrática, né? E nos preocupa muito porque a gente vive num país que tem uma série de limitações em relação à possibilidade do cidadão ter condição de avaliar se aquela informação é verídica ou não, se tem escolaridade suficiente para isso. O próprio deputado falou que muita gente repassa isso inocentemente e, na nossa avaliação, a maior parte dos repasses de pessoas que não têm condição de avaliar essas notícias. Então, do nosso ponto de vista, o que precisa ser responsabilizado e punido é quem produz esse tipo de conteúdo e quem atua de maneira deliberada para distribuir esse conteúdo, porque você pode ter a origem, né, o ponto zero de quem criou aquele meme, ou aquela imagem, ou aquele vídeo manipulado, ou que criou um site que é todo travestido de ser um site jornalístico, mas só tem informação falsa ali, né? Uhum. Você tem aquilo, mas você tem uma rede de distribuição, né? E a denúncia que a Folha de São Paulo fez ontem, por exemplo, de milhões de reais envolvidos numa rede de distribuição, são esses atores que a gente acha que precisam ser responsabilizados e que precisam ser punidos. O cidadão que na ponta é atingido por isso, a gente precisa pensar em outros mecanismos de atuação em relação a essa questão. Inclusive num debate que a gente faz também na Câmara dos Deputados, que tem a ver com a questão do acesso à internet no Brasil, que a gente pensar, por exemplo, que grande parte da população brasileira só tem acesso às chamadas redes sociais que estão nos planos que a gente chama de zero rating das operadoras. Né?
Que é liberado para a rede só, né?
Que é liberado sem... Você tem um pacote de dados super pequenininho, mas você acessa o WhatsApp de graça.
Uhum.
Então, aquela pessoa, por exemplo, recebe a informação via um meme, via uma imagem no WhatsApp, e ela não tem dados suficientes no pacote dela para checar essa informação em outro site, para entrar nos canais da imprensa, para entrar nas agências de checagem, para saber. Às vezes não tem nem dado para entrar no Google e checar e ver se essa informação de fato é verdadeira. Então, responsabilizar esse cidadão, que às vezes está recebendo só informação ali no grupo dele do WhatsApp, por compartilhar aquilo impunemente, nos parece muito complicado. Até porque o exemplo que o deputado deu sobre a comparação com a interceptação de roubo, é preciso a gente admitir que o número de roubos e de interceptações é num volume infinitamente menor do que o compartilhamento de qualquer tipo de conteúdo na internet pelo conjunto da população brasileira.
Uhum.
Então, chegar a esse volume de compartilhamentos, analisar cada um e responsabilizar o cidadão, eu acho que, na nossa avaliação, o resultado desse tipo de proposição legislativa, em primeiro lugar, não vai ser aplicável na prática, porque as forças de investigação, polícia, Ministério Público, quem quer que seja, não vai ter condição de investigar todos os cidadãos que compartilham informação na internet.
Uhum.
E o resultado, então, não vai ser eficiente do ponto de vista do objetivo que ela pretende atingir. E dois, vai gerar um efeito de autocensura do cidadão, que não vai compartilhar mais conteúdo, que não vai compartilhar mais informação, com medo de ser responsabilizado. E aí a gente vai estar, em vez de estar promovendo uma diversidade de informação e um esclarecimento do cidadão, a gente vai estar, na verdade, cerceando o acesso à informação dessas pessoas. Então, para a gente, propostas que vão nessa linha são bem complicadas.
Agora, Bia, isso, até essa sua fala me lembrou, dentro desse tema de fake news, eu fiz uma entrevista umas duas semanas atrás com um especialista em marketing político que falou algo no sentido de que a disseminação de fake, que a gente pode ver da seguinte forma, a disseminação de fake news acaba sendo quase um preço a pagar pela democratização da comunicação. Porque a gente está muito acostumado com a comunicação que vai unilateral, digamos assim, né? Dos uhum. comunicadores oficiais para a população, e agora todo mundo pode ser comunicador também com as redes sociais, enfim. Então, você democratiza esse acesso à comunicação, a ser comunicador, e você acaba pagando o preço. Você vê dessa forma também, ou dá para ter uma coisa e outra?
Não, acho que o fato da gente ter uma mídia extremamente concentrada no país, que dá pouco espaço para a diversidade de opiniões, de vozes, da diversidade cultural, regional que existe no nosso país, fez com que a internet se transformasse, aí não só as redes sociais, mas a internet no seu conjunto, com blogs, com sites de mídia alternativa, de jornalismo independente, fez com que a internet se transformasse num espaço central de promoção dessa diversidade, que não nos é garantida pelo fato da gente ter os meios tradicionais concentrados em poucos grupos de comunicação.
Uhum.
Então, nesse sentido, a internet é uma ferramenta super importante, e a gente poderia aqui ficar horas conversando sobre os benefícios dessa diversidade de informação que a gente tem na internet, né, hoje, que vai além do rádio, da televisão, do jornal e da revista, que inclusive, quando a gente fala de meios impressos, chegar num país continental como o Brasil é para poucas iniciativas de comunicação que conseguem, de fato, se estabelecer economicamente e fazer isso, né?
Uhum.
Agora, eu acho que a gente não pode responsabilizar a luta pela democratização da comunicação por essa distorção que está acontecendo nas redes sociais. Eu acho que tem uma série de questões que influenciam nesse debate. Se a gente analisar, sim, a concentração leva as pessoas a buscarem se informar na internet, sim, esse é um ponto, mas tem vários outros. A gente tem que pensar, inclusive, a gente estava falando aqui de escolarização e de formação dos cidadãos. A gente é um país que as nossas escolas não discutem educação para mídia, né? O cidadão brasileiro uhum. não é ensinado, provocado a debater na sala de aula a necessidade de ter uma visão crítica e autônoma em relação aos meios de comunicação, como muitos países têm aulas uhum. de educação para mídia no ensino médio, no ensino fundamental. E a gente esse debate não está nas nossas escolas. Então, durante muito tempo, o cidadão brasileiro foi ensinado a acreditar que tudo que saía na mídia tradicional era verdade absoluta e inquestionável. E depois a gente está indo para um outro extremo, que é quase que dizer que a gente não acredita em absolutamente nada que é da mídia tradicional, e a gente só acredita aquilo que a gente recebe no grupo da família do WhatsApp. Então, a gente está numa polarização que nenhuma das duas é saudável. A gente precisa necessariamente ter uma democratização dos meios de comunicação no Brasil, precisamos ter mídia pública forte. O papel que as mídias legislativas, como vocês, como a rádio, como a TV Câmara, cumprem é super importante para o acesso à informação da sociedade, mas a gente precisa ter na outra ponta educação para a mídia, a gente precisa ter na outra ponta a responsabilização de quem produz, difamação, calúnia, que são essas leis já existem no nosso país, né? É preciso a gente diferenciar, inclusive, um conteúdo que supostamente é fake de um conteúdo que é claramente calunioso, difamatório, né, que é baseado na injúria. Essas práticas já estão criminalizadas no nosso ordenamento jurídico, né? A justiça não precisa de uma lei nova, não precisa de uma lei sobre fake news, por exemplo, para responsabilizar quem está produzindo calúnia e injúria e difamação. E a grande parte das chamadas fake news que a gente tem acompanhado nesse processo eleitoral estão baseadas em calúnia, injúria e difamação, né? Não são simplesmente fatos inverídicos, né? Mas estão baseados em calúnia, injúria e difamação. Então, a justiça poderia estar agindo, assim como já agiu no caso da Marielle, por exemplo, quando teve aquela onda de fake news depois do assassinato da vereadora no Rio de Janeiro. A ação que foi movida pelo pessoal naquele momento pedindo a remoção daqueles conteúdos foi baseada em calúnia, né? Numa lei que já existe, e a justiça ordenou a remoção daqueles conteúdos. Então, eu acho que é fundamental a gente fazer esse debate. O parlamento é a casa do povo para a gente fazer essa discussão, e certamente, concordando nesse sentido com o deputado Pompeu, esse tema vai vir à tona agora, depois do segundo turno, na tramitação dos projetos na casa, mas a gente precisa garantir que esse debate seja feito com calma, porque muitas vezes, e a gente acompanha bastante o trabalho legislativo, muitas vezes a gente tem uma ânsia de dar uma resposta para um problema social, e isso não necessariamente produz uma boa lei para o país.
O calor da discussão pode não ser um bom conselheiro, né, Bia?
Exatamente. Então, eu acho que a gente vai precisar fazer esse debate e vai precisar ouvir, inclusive, especialistas que entendem do funcionamento da rede para entender se essas medidas que estão sendo propostas são eficientes ou não, né? Ouvir os investigadores que têm condição, sim, de rastrear a origem desses conteúdos, ouvir as organizações de defesa da liberdade de expressão e pensar em mecanismos que não sejam extremados para que a gente não caia no outro extremo dessa questão, que é impedir o exercício da liberdade de expressão do cidadão.
Pois é, agora, é uma questão que não é nova, como você mesma já mencionou, porque a gente lembra quando a internet começou, a gente tinha muita, o tal do spam, né? Tinha muita divulgação de notícias, ou falsas, ou, como você mesma quis dizer, questão de vídeos antigos ou conteúdos antigos que eram colocados como novos. A menina que precisa de doação de sangue deve ter uns 15 anos já, que diz que ia morrer daqui a 3 meses. Umas histórias dessas, né?
Que a gente sempre nigeriano, teve. O príncipe nigeriano, não tem uma coisa assim, né? Também?
Tem toda uma série de coisas aí. Tem umas que ficaram até famosas, né? Alguns spams desses. E as pessoas, quer dizer, as pessoas muitas vezes elas continuam repassando isso. E aí você fala assim, olha, mas isso não tem o menor sentido quando você joga no grupo a mensagem e fala assim, olha, isso que você está repassando não tem o menor sentido, não faz sentido isso, esse vídeo é fake, né? É montagem. E aí o cara diz, ah, mas eu só estou repassando. Então, assim, de um certo modo, eu entendo a sua posição, mas também as pessoas também elas se furtam muito a responsabilidade de verificar, ou pelo menos... Sabe, tipo assim, chegou, eu tô repassando, eu deixei de saber o que aconteceu, se não aconteceu, chegou pra mim aqui no grupo, eu vou passar pro grupo, vou passar pra frente. Esse tipo de comportamento não precisa de um certo freio também, não, Bia? Alô? Alô, Bia?
Oi, desculpa. A gente acha que sim, precisa, mas a gente acha que o freio não é propor uma pena no Código Penal para esse cidadão, né? Acho que a gente precisa fazer essa discussão e encontrar qual que é uma resposta equilibrada para esse tipo de prática.
Conscientização seria?
De checar essa informação, que teria condição de verificar esses fatos ou essas mentiras e não repassar, né? Então, mas eu acho que é um processo de formação que a gente precisa debater com a sociedade. E aí, nesse caso, eu acho que os meios de comunicação tradicional também têm um papel fundamental em puxar essa discussão com a sociedade, né? Em mostrar o tamanho do prejuízo que a difusão irresponsável de informações não verdadeiras, não verificadas e tal, tem no concreto. Porque às vezes a pessoa acha também que ela vai repassar aquilo e que isso não vai ter mal nenhum, né? E, na verdade, tem. Isso gera consequência. A gente viu, por exemplo, o que gerou no ano passado aquele caso de uma mulher que foi disseminada nas redes sociais que ela era bruxa, ela foi linchada na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo, né? Então, tem resultados concretos. A Índia, o WhatsApp na Índia mudou as regras de funcionamento da rede social lá recentemente, depois que mais de 20 pessoas foram assassinadas e foram linchadas também por conta do WhatsApp. Então, a gente precisa dar visibilidade para esses problemas para conscientizar as pessoas de que esse compartilhamento irresponsável é sim um problema. O que não nos parece eficiente e que pode gerar um resultado mais negativo do que positivo é a gente propor pena de prisão, criminalização para o cidadão comum na ponta que está fazendo isso. Acho que a gente precisa encontrar outras respostas e trazer esse debate. E eu falo dos meios de comunicação porque a própria questão das fake news, que já estavam circulando de uma maneira muito intensa no final do primeiro turno e que continuam agora no segundo turno, não ganharam, na nossa avaliação, a relevância que precisariam ter ganhado no debate midiático sobre as eleições, né? Foram vários casos de solicitação de remoção de conteúdos de notícias falsas que foram ou aprovados ou não aprovados pelo TSE, que a imprensa tradicional não noticiou de uma maneira massiva, né? Saiu em um jornal ou em outro, mas não noticiou de uma maneira massiva. O próprio caso que a gente que a gente mencionou antes aqui da denúncia da Folha de São Paulo de ontem, os veículos de comunicação de massa, a televisão principalmente, omitiu praticamente esse assunto de ontem para hoje, uhum. né? Então, quando a gente também não conta com essa mídia, e por isso é importante a democratização da comunicação, quando a gente não conta com a mídia cumprindo com seu papel social, que deveria cumprir, de informar a sociedade, de problematizar essas questões, a gente também tem uma dificuldade maior de chegar para a população, né? Então, eu acho que a gente precisa enfrentar esse problema com a complexidade que ele tem, envolvendo todos esses atores que precisam ser envolvidos nessa discussão, e não achar que a gente necessariamente com uma lei vai dar conta desse problema. Até porque, repetindo, a gente já tem uma série de legislações que poderiam estar sendo aplicadas de uma maneira mais eficiente, pelo menos pelos tribunais regionais eleitorais e pelo TSE, e que a gente não viu sendo aplicadas nesse processo eleitoral.
Muito bem, Bia Barbosa, que é coordenadora do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social. Bia, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, contribuições muito preciosas que você deu aqui nesse debate, que certamente vão ajudar o nosso ouvinte a formar uma opinião sobre esse assunto e, especialmente, né, a gente acompanhar aí o que vai ser de discussão no Congresso Nacional, principalmente após as eleições, depois aí em relação ao que vai ser feito sobre esse assunto. Quer dizer, de qualquer forma, vamos acompanhar esse debate e eu tenho certeza que vocês e todas as organizações que tratam dessa questão da democratização da comunicação, né, vão estar atentas a esse debate. Muito obrigado por participar com a gente. Um ótimo fim de semana, Bia.
Eu te agradeço, Edson. Obrigada, Paula. Obrigada pelo espaço. E a gente vai sair dentro da Câmara debatendo com os parlamentares seguramente.
Com certeza.
Muito obrigada.
Um abração, Bia. Tchau.
Tchau, tchau. E a gente vai fechar o bloco com a Gal Costa cantando esse Dom de Iludir, que é uma canção do Caetano Veloso. Essa é uma das minhas favoritas do Caetano, mas com a Gal ficou simplesmente sensacional. É uma bela versão. É isso aí. Bem, então, fechando aí o nosso debate sobre fake news. E aí você dá a sua opinião e forma a sua opinião aqui no Feijoada.
Não me venha falar na malícia de toda mulher. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não me olhe como se a polícia cale a boca e não cale na boca notícia ruim. Você sabe explicar, você sabe entender tudo bem. Você está, você é, você faz, você quer, você tem. Você diz a verdade. Querer que a mulher vá viver sem mentir. Oh, 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 oh. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim. Cale a boca e não cale na boca notícia ruim. Você sabe explicar, você sabe entender, tudo bem. Você está, você é, você faz, você quer, você tem. Você diz a verdade e a verdade é seu dom de iludir. Como pode querer a mulher vá viver sem mentir?
Aí a Gal Costa, Dom de Iludir, música do Caetano Veloso, você ouvindo aqui no Feijoada Completa de hoje e a gente recordando grandes clássicos da música popular brasileira na semana em que comemoramos o dia da MPB. Vamos para o intervalo e a gente já volta no Feijoada.
Feijoada Completa.